Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Fala, torcida do Miami Dolphins, estamos de volta com mais um Finscast aqui no Fambonanet, evidentemente para falar sobre essa loucura que foi o final de jogo contra o Las Vegas Raiders. Se você não acreditava em milagres, você já viu o Miami Miracle e agora você é testemunha do Las Vegas Miracle. É, na Sin City, na Cidade do Pecado, também teve milagre. Não é mole, não. Ah, Marcos. E aí, Marcos Vieira? Como é que você está?
Fala, Rafa. Fala, torcida dos Dolphins. Eu acho que nada mais poético do que o bom velhinho Ryan Fitzpatrick fazer um milagre de Natal na Cidade do Pecado, né? É um jogo... Foi uma verdadeira montanha russa, cheia de altos e baixos. Tecnicamente não foi um primor, mas que os últimos 4 ou 5 minutos ali foram uma loucura, que premiou quem ficou assistindo o jogo até tarde, que premiou quem gosta do esporte, e um jogo que também quem estava assistindo a NFL pela primeira vez ali se apaixonou. E um jogo que fazia tempo que a gente não tinha como torcedor dos Dolphins, né? Miami, que alguns anos atrás tinha encaixado, achou uma sequência de jogos com finais absurdos, com viradas no final, que levou os jogadores até a vestirem camisetas falando que eles não eram normais. Mas confesso, Rafa, que eu prefiro a estabilidade que a gente estava tendo esse ano durante o Brian Flores, de vitórias fortes e rápidas definidas logo no primeiro tempo com boas jogadas do ataque e defesa. É, acho que se for todo final de semana assim, o coração não aguenta, não.
É, você usou um termo muito interessante, né? Montanha-russa, eu diria que foi uma montanha-russa de emoções. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso, a gente vai falar sobre esse jogo maluco, a gente vai falar sobre o caminho para os playoffs, que ficaram um pouco mais claros, depois praticamente da conclusão da rodada. A gente está gravando agora domingo, são 10h20 da noite, está para começar o jogo entre Tennessee Titans e Green Bay Packers, e aí fica faltando somente o jogo do New England Patriots contra o Buffalo Bills na segunda-feira. E aí, sim, a gente já vai ter uma perspectiva melhor de como vai ficar o caminho para os playoffs, para os Dolphins. E a gente também termina falando, evidentemente, dessa partida que fecha a temporada regular do Miami Dolphins contra o Buffalo Bills em Buffalo, né? E aí todo mundo já sabe que, evidentemente, se o Miami Dolphins ganhar esse jogo, a gente está classificado para os playoffs, independente de qualquer outro resultado. Mas a gente vai falar sobre isso no meio do programa, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta para continuar e a gente abre falando sobre Las Vegas Raiders e Miami Dolphins. Estamos de volta, galera, e aí a gente vai falar sobre essa loucura. Marcos, eu vou te falar o seguinte, irmão. O jogo acabou 1 e pouco da manhã e eu tava tremendo, minha mão tava tremendo muito, minhas mãos, e eu tava com os olhos cheios de lágrimas, mas eu não conseguia chorar, não conseguia, as lágrimas não conseguiam cair, e lembrou muito aquela loucura que foi o Miami Miracle, né? E a minha timeline alucinada, eu não conseguia digitar nada, eu não conseguia raciocinar, cara, eu só tava dando RT, eu só tava retweetando o que a galera tava me mandando, porque tava todo mundo alucinado. Foi uma loucura durante o jogo, não sei se você reparou, mas no grupo do Finscast, cara, eu tava vendo você, o Vitor, o João, e eu tava quieto, eu não falei com vocês, eu não falei nada, eu tava muito nervoso. Como é que ficou o teu estado de nervos nesse período aí de final de jogo e pós-jogo?
Então, Rafa, eu acho que Assim, particularmente, é um investimento emocional nesse time, às vezes, que não é saudável, né? Eu confesso que ali, quando acabou o jogo, cara, pra mim, eu só tava cansado, eu tava exausto, cara, porque realmente, assim, tipo, virou, aí tomou a virada, aí virou de novo, e aquele negócio do time não engrenando, aí o Brian Flores tirou o Tua, né? Depois a gente vai falar disso, mas aí, ali na hora que tirou o Tua, colocou o Fitzpatrick, eu meio que não gostei da decisão. Óbvio que o Brian Flores sabe mais do que eu e acertou na decisão, então nem vou questionar aqui. Mas realmente, assim, tava exausto, tinha que atualizar o Instagram logo depois do jogo e não conseguia, cara. Tipo, não tava nem conseguindo escrever nada. Aí fiz um texto lá, tipo, vamos curtir a vitória, amanhã a gente faz a análise do jogo e falar mais sério. Por enquanto, vamos aproveitar, comemorar e é isso. E foi bem assim,
É
cara.
isso, é isso. Esse time realmente é uma montanha-russa de emoções, é uma loucura, é cansativo pra gente também que acompanha. E vamos falar do jogo, porque mais uma vez os Dolphins não começaram bem a partida, né? Já mais um jogo em que os Dolphins começam de maneira devagar, né? A gente fez um grande início de jogo, por exemplo, contra o Kansas City Chiefs, né? A gente abriu 10 a 0 no placar, ainda deixamos mais 10 pontos dentro do campo, né? Num drop do Devonta Parker na endzone e num field goal errado, não aproveitado pelo Jason Sanders. Então, imagina, abre 20 pontos ali, né? E com a defesa jogando bem, haveria alguma chance. De novo começamos uma partida fraca. A defesa foi mal e principalmente o ataque, de novo, Marcos, muito mal. Marcos, antes da gente começar a questão, que a gente vai bater muito aqui, do Tua e do Fitzpatrick, e do Chan Gailey e do Brian Flores, mais um início fraco do ataque. Como é que você está vendo o ataque como um todo? O que que está te preocupando nesse ataque? A culpa é do Tua? A culpa é do Chan Gailey? Tem que trocar de vez o Chan Gailey pelo Tua? O Chan Gailey não, o Fitzpatrick pelo Tua? Por que que o ataque sempre começa muito mal?
Pois é, Rafa, são várias variáveis, né? Estava até conversando com o pessoal lá no grupo dos Dolphins, porque a primeira impressão, quem olha essa situação, principalmente quem é de fora, que não acompanha, vai falar, pô, o Tua não tá jogando nada, o Justin Herbert é muito melhor, o Fitzpatrick joga muito mais, dá mais condições para os Dolphins vencerem, e não é bem assim. O primeiro jogo ali contra o Denver, o Fitzpatrick entrou, e nas 2 semanas seguintes o Tua respondeu ganhando o prêmio lá de calouro da semana. E eu não tenho dúvida que o Tua vai reagir também dessa mesma maneira. O que me preocupa do ataque ter começado fraco, e aí sim é uma questão tática, é que os Dolphins não atacaram os pontos fracos dos Raiders, né? Foi um começo devagar. Os Dolphins também pararam de fazer o que estava funcionando bem, que era o ataque no huddle, né, com o Tua comandando, e não exploraram a secundária ali, e eu não sei o quanto que foi isso pela mudança do coordenador defensivo dos Raiders, né? 2 semanas atrás, né, eles demitiram o coordenador defensivo e contrataram o Rod Marinelli. O Chan Gailey, durante a semana antes do jogo, ele ainda assumiu para a imprensa que ele jogou fora todas, quando se aposentou, ele jogou fora todas as anotações que ele tinha, todos os registros que ele tinha de cada adversário, de cada técnico, de as tendências, as jogadas e tudo. Então, quando os Raiders contrataram o Marinelli, ele teve que se apoiar nas notas dos assistentes técnicos, né, dos técnicos de posição e tudo, saiu caçando para fazer a pesquisa dele, porque era uma defesa, apesar de ser os mesmos jogadores, era uma defesa nova. E eu acho que nisso Miami se atrapalhou. Eu não sei explicar, mas Miami largou de fazer o que fazia bem, ficou tentando ganhar, implementar o jogo corrido antes, para quando o jogo corrido estivesse funcionando bem, tentar surpreender os Raiders com o jogo aéreo, esticando o jogo na vertical, e no final não fez nada bem, né? Perdeu o Devante Parker, antes do jogo, perdeu o Jaquim Grant durante o jogo e continuou com Mac Hollins, Lynn Bolden, Isaiah Ford e não, assim, não são armas de qualidade, né? São o terceiro escalão ali do elenco que começou o training camp dos Dolphins nesse ano. Então acho que em parte foi um pouco disso, mas em parte o que preocupa também é que além do ataque, que a gente já está acostumado a criticar o ataque ao longo do ano inteiro, a defesa também não foi muito bem, né? E pouca pressão ali no Derek Carr, não ficou mandando aquelas blitz cover zero durante o jogo, não sei por que exatamente isso, se eles estavam respeitando demais o Darren Waller, se eles estavam com medo da velocidade do Henry Ruggs, mas foi assim, acho que eu até já dei esse exemplo antes, mas como todo desastre de avião, foi uma sequência de erros ali que não permitiu o Miami decolar durante a partida.
É isso, foi sequência de erros. E aí, num determinado momento, eu achei até que a partida ia sair do nosso controle, que a gente não ia conseguir recuperar, ou pelo menos se aproximar dos Raiders, né? Porque a defesa não vinha bem, o ataque não caminhava, então a coisa ficou bem complicada. Linha ofensiva vem jogando muito mal. Austin Jackson, depois que voltou de lesão, é outro jogador, teve uma queda drástica de produção. Drástica, caiu demais. O Eric Flowers não voltou bem também. A linha que antes somente não abria os buracos para o jogo corrido, mas protegia razoavelmente o quarterback, hoje não faz nenhum nem outro, né? Então a produção da linha ofensiva caiu muito. E aí agora a gente tem que falar dessa questão dos quarterbacks, né? Porque o Marcos disse aqui, funcionou, deu certo com o Fitzpatrick. Muito bem. Vamos entrar nessa questão, porque talvez essa questão hoje seja a mais falada, né? A mais polêmica em Miami relativa aos Dolphins. Então a gente tem que falar sobre esse assunto. E aí vamos tentar identificar aqui o que está acontecendo, Marco. Tem um seguidor lá no Twitter, o Robson, já um seguidor antigo lá, ele costuma dizer o seguinte, ele me mandou um Twitter dizendo o seguinte, no vôlei é normal você trocar um levantador titular por um outro levantador reserva, isso é coisa mais absolutamente normal, mas tão normal quanto comum, isso acontece o tempo todo. Várias e várias vezes a gente já viu a seleção brasileira, você troca o Bruninho, bota o William, né? A gente já viu o Maurício sendo trocado, a gente já viu o Ricardinho, que é o maior levantador da história do voleibol, já foi pro banco também, já trocaram. É uma questão de situação, uma questão de momento. E aí é que entra o Brian Flores, o Marcos. O Brian Flores deu uma entrevista depois do jogo, imediatamente depois do jogo, né? E aí ele já foi questionado sobre, quem é o titular? Tua Tagovailoa é o titular contra o Buffalo Bills. Isso ele já confirmou depois do jogo. E aí ele disse, vou trazer agora, já falei do vôlei, agora vou pro beisebol, vou entrar na área lá do Thiago, viu, Mar? E ele disse que o Fitzpatrick é como se fosse um reliever. E o que é isso? Você tem o seu arremessador titular, e de repente, numa situação de jogo, você tira esse cara e você coloca um reliever. Você troca, né? Então, por exemplo, você tem um arremessador destro, e aí o cara vai arremessar contra um canhoto. Você não agrada aquilo. Então você tira, o técnico tira o teu arremessador, coloca um arremessador canhoto contra o rebatedor canhoto. Pronto, era uma situação de momento. Nesse momento, foi isso que fez o Brian Flores. Ele viu naquele momento que o Tua não estava conseguindo soltar o braço, e a gente vai entrar nesse assunto. Para aquele momento, ele preferiu que a gente fosse um pouco mais ousado, e ele achou por bem colocar o Ryan Fitzpatrick. Naquele momento, deu certo. Marcos, o que você está achando disso tudo? Até onde é culpa do Tua? Até onde é mérito do Fitzpatrick? O que você está achando dessa confusão toda que foi criada agora?
Eu acho várias coisas. Eu entendo a agonia e a ansiedade do torcedor que olha pro Miami e daí olha pro Justin Herbert soltando o braço lá nos Chargers. Daí viu o Jalen Hurts entrando, que entrou bem, mas hoje contra os Cowboys fez uma partida
muito ruim. Três interceptações.
E aí olha e fala, pô, por que que o Tua não solta o braço? Ah, o Tua não tem força no braço, o que é que tá acontecendo? Eu acho que, assim, uma coisa que explica, né, o relacionamento do Fitzpatrick com o Chengueli é antigo, eles têm mais de 6 anos de experiência trabalhando junto, então eles conseguem fazer ajustes de maneira mais rápida que o Tua. Esse é um ponto. O outro ponto, o Ryan Fitzpatrick, ele é mais disposto a alongar o campo, e esse mesmo motivo que deu a vitória para os Dolphins contra os Raiders, que deu certo, também causaram a derrota dos Dolphins em outros jogos da temporada, né? Então ali contra, a gente viu interceptações ali no jogo inaugural contra os Patriots, a gente viu interceptações contra os Seahawks, contra Bills, jogos que, se Miami tivesse feito um controle mais inteligente da bola, poderia ter ganhado e estar numa posição mais tranquila hoje. Outra coisa, o Tua, ele é um cara que ele faz o que o Brian Flores pede. O Brian Flores, ele bate demais nessa tecla de que quem protege a bola tem mais chance de ganhar a partida. Então, o Brian Flores, ele não gosta de turnover gerado. Então, quando você pega qualquer running back que tem fumble, o Brian Flores tira do jogo e substitui pelo próximo running back. Com o Tua é a mesma coisa. Ele faz isso, ele vai jogar sempre a bola que ele acredita que tem mais chance de avançar a jogada e mover as correntes, do que arriscar um passe daqueles que você só vive uma vez, igual o Fitzpatrick faz. Outro ponto, o próprio Tua, e isso ele admitiu depois do jogo, falando que realmente ele precisa confiar mais nos recebedores e arriscar mais nos passes verticais, achando que eles vão fazer as jogadas, que ele precisa desenvolver esse tipo de confiança com o time dele. E hoje ele não tem essa confiança. E faz parte disso, porque você viu que durante no jogo contra os Raiders, todas as vezes que ele tentou alongar o campo, o Mac Hollins dropou, o Joaquim Grant dropou, o Parker fora do jogo, e aí ele fica realmente ali, prefere atuar de maneira mais cerebral, mover as correntes do que ter uma big play. E isso ele vai aprender com o tempo. Acho que outras coisas, talvez ali na preparação dele durante a semana, talvez os Raiders tenham posicionado a defesa de maneiras que o Chengueli e o Flores não prepararam ele durante a semana. Voltamos lá para o que a gente falou dos jornalistas que estavam no estádio, falando que os técnicos de Miami estavam apreensivos ali antes do jogo, fazendo alguns ajustes de última hora. E eu acho que, assim, a história mostrou, por exemplo, o Drew Brees, no primeiro ano, ele foi pro banco várias vezes, e ele fala que isso acabou ajudando no desenvolvimento dele. Eu, assim, não me preocupa isso, eu acho que é uma situação chata, porque eu acho que seria legal ver o Tua ganhando a posição com a autoridade, né? Sendo o Tua que foi ali, que quase conseguiu a virada contra os Chiefs, porque esse é o Tua. Então ficou muito esquisito ali o processo de tomada de decisão no sábado. Não consigo explicar porquê. A comissão técnica não foi questionada sobre isso, e mesmo que seja questionada, eles também vão disfarçar ali. A gente já sabe que eles não falam toda... eles não são transparentes quanto ao processo de tomada de decisão. Eles decidem e pronto. Eles não precisam explicar para a imprensa, para a torcida. E é basicamente isso. Eu acho que a gente tem que pesar o fato também que não teve uma pré-temporada, que o Tua estava em processo de fisioterapia, de reabilitação, vai ser outro jogador ano que vem com uma pré-temporada inteira, com o tempo que ele passou fazendo fisioterapia, na verdade ele vai passar ali na sala de musculação, ganhando mais corpo, ganhando mais peso, vai treinar mais com jogadores, vai ser outra equipe. Eu acho que tudo isso é um processo de avaliação, tanto do Tua quanto do resto do elenco, então está servindo para mostrar que tipo de peças o Tua precisa em volta dele, e aquilo que a gente fala, né? Em Alabama ele estava acostumado com jogadores rápidos, que conseguiam muita separação, de muita velocidade, e a defesa do college não é uma defesa boa igual uma defesa nível NFL, os cornerbacks não são tão bons. E hoje a característica dos jogadores do elenco de Miami é outra, não são jogadores de velocidade, são jogadores ali que são altos e fortes, que disputam bolas contestadas. Você pega Parker, Preston Williams, Mike Hollins, eles são esse tipo de jogador. O Gesicki também, eles são esse tipo de jogadores que são jogadores que ele não tinha em Alabama. Então, acho que não é motivo para pânico, não é motivo para ansiedade. Eu acho que o Miami, Brian Flores, Tua Tagovailoa, Tua Gale, eles estão jogando de maneira cerebral. Eu acho que, para quem é mais antigo e vai lembrar, eles não estão dando uma McLaren do Senna pro Tua pilotar. Eles estão pedindo que o Tua seja mais ali como a Williams do Alan Prost, que é conduzir o carro até a linha de chegada, que o equipamento inteiro vai dar a vitória e não as manobras.
Você viu o documentário, então, pra estar falando sobre isso, né? O documentário do... acho que foi do Senna, né?
Vi, cara, vi. Mas confesso que nem tô lembrando o que foi
que justamente por causa disso. Ele fala no documentário que muitas vezes o Prost ele não era o cara mais agressivo do mundo, mas ele esperava todo mundo da frente, que era extremamente agressivo, quebrar o carro e a corrida cair no colo dele. Era isso que acontecia.
Exatamente,
por isso que ele tinha um apelido de professor. Às vezes ele estava em terceiro, o primeiro e segundo batiam um no outro, pronto, a corrida caía no colo dele. E ele lá, quietinho, dirigindo o carrinho dele numa boa.
Eu tô preocupado, Rafa, que a audiência mais nova não sabe nem quem foi.
Imagina o
mais o Prost,
né? Nossa,
cara.
Senhora. Enfim.
Bom, pra vocês que não sabem quem é o Senna, só saibam que o Piquet foi muito melhor que o Senna.
Ah, para. Puta merda. Mas depois do que tu falou no grupo hoje, já não vou nem desconfiar disso aí que tu tá falando. Hoje você tá numa fase que vou te contar.
Eu não vou fazer nenhum comentário sobre jornalista, porque o Thiago vai defender a
classe. Ué, mas eu sou jornalista também, pô.
Disse que a gente tá fugindo do tema. Então, beleza. Tá.
Você não, mas falar, não é disso. Eu tô falando do draft.
Não, eu sei. O Renan tá, eu sempre ouve o Finscast, tá ansioso por um episódio do draft, mas depois a gente fala com mais calma.
Tem calma. Ainda sobre a questão Tua e Fitzpatrick e Chan Gailey e Brian Flores, para mim ficou muito claro que o Chan Gailey tem um playbook pro Tua e ele tem um outro playbook completamente diferente pro Ryan Fitzpatrick. Isso para mim, que era uma dúvida que eu tinha, essa dúvida foi tirada nesse jogo. Não tenho mais dúvida quanto a isso. O Chan Gailey permite que o Ryan Fitzpatrick faça o que ele achar melhor dentro de campo. Enquanto que a postura com o Tua é de segurar o menino. Eles estão segurando o menino, não sei por qual motivo, eu não sei se estão querendo minimizar a margem de erro do Tua por uma questão de confiança, para não abalar a confiança do garoto, mas o que a gente está vendo é que o Tua está sendo seguro em campo. Né? Hoje até coloquei no Twitter a foto de uma Lamborghini sem rodas. Hoje esse é o Tua Tagovailoa. Hoje esse é o quarterback do Miami Dolphins. Os Dolphins têm uma Lamborghini, mas que tá sem roda, não tem como andar. Né? E visivelmente isso é uma coisa, é uma questão da comissão técnica. E aí Brian Flores e Chan Gailey, quem quer que seja, ele tá sendo seguro. Tem a questão que, ele não tem tanta confiança nos seus recebedores, ele admitiu. Eu acho que ele tá sendo muito team player, né? Ele tá jogando muito com o time, ele tá trazendo para ele a responsabilidade. Mas para mim não é só isso, ele tá sendo seguro, para mim ele tá sendo seguro, sabe? Não estão deixando ele jogar. E isso me preocupa muito. Enfim, você vê isso diferente, mano? Você acredita que há um segundo playbook para o Ryan Fitzpatrick ou você acha isso um exagero?
Não, acho que ficou claro como as chamadas foram diferentes depois que o Fitzpatrick entrou. Eu acho que é parte desse reflexo ali. Eu não sei como que fica a comunicação no rádio entre eles ali, se o Chan Gailey chama, dá a chamada e o Tua obedece, e se o Ryan Fitzpatrick recebe a chamada e fala, não é assim porque tá rolando isso e isso. Porque ano passado, vamos lembrar, quando era o Chad Ochi, quem assumiu, na verdade, a coordenação ofensiva foi o Ryan Fitzpatrick, porque o playbook do Chad Ochi tava sendo muito complexo pros jogadores de Miami. Não sei até que ponto isso é verdade, se é só o rumor. Agora, a gente vê a mesma coisa esse ano, são playbooks diferentes para quarterbacks diferentes, e é aquilo que eu falei, pô, por que por que que no jogo inteiro não teve no huddle pro Tua, que é o que ele faz bem? Por que que não funcionou? Por que que pararam de fazer o que estava funcionando bem? Viu que o menino foi bem contra o Kansas City Chiefs, aí se assustaram, falaram, ai meu Deus, e agora? Tá indo muito bem, melhor frear o carro. Não faz sentido. Pra mim não faz sentido, e assim, acho que já ficou claro ali, a gente já vê algumas movimentações. A gente já sabia que o Chang ele não ficaria muito tempo em Miami, que ele é um tampão, mas algumas questões durante a temporada a gente já vê alguns sinais que ele não fica pro ano que vem, né? A gente vê que o Brian Flores tirou o Rob Brown de técnico dos quarterbacks e botou o Godsey, que ele já tem relacionamento há muito tempo, que é capaz que ele mesmo assuma a coordenação ofensiva ano que vem. Então eu acho que é mais aí um, dois, quem tomara três jogos aí com o Chan Gailey e ele não vai estar mais em
Miami. E aí sobre a coordenação ofensiva, é claro que o grande favorito parece realmente ser o Godsey, né? Que é, no momento ele é técnico de tight ends, né? Mas ele é a pessoa mais próxima do Tua quando o Tua tá na sideline, né? A gente vê ele sempre conversando com o Tua. Então, o Brian Flores tem essa filosofia de promover os seus coordenadores, os seus técnicos, né? Isso aconteceu com o nosso coordenador defensivo, Josh Boyer, né? Então a tendência é essa, mas, e aí vai uma fofoquinha aqui, né, que evidentemente não é nenhuma informação segura e tal, mas já começa a pipocar o nome de Steve Sarkisian para coordenador ofensivo do Miami Dolphins. E quem seria Steve Sarkisian, Marcos Vieira?
Seria o Chan Gailey do Tua Tagovailoa, para quem não conhece.
Essa foi boa!
Para quem não sabe, o Steve Sarkisian foi técnico do Tua em Alabama. Foi coordenador ofensivo de Alabama durante várias temporadas e já conhece
exatamente
o Tua de longa data.
Então, assim, pela questão da proximidade com o Tua, né, já se comenta, né, na Rádio Peão, já tem a fofoquinha vindo de Miami que Steven Sarkisian é um dos cotados. E isso significa duas coisas, né? Primeiro, estão preocupados, parece que há uma preocupação realmente em favorecer o jogo do Tua. E segunda coisa que é importante, Chan Gailey não continua para o ano que vem, né? Então, isso me parece ainda mais importante até, né? Então, a gente pode até se estender nesse assunto e falar, bom, se o Sarkisian está vindo, é possível que eles invistam no Najee Harris, numa escolha até de primeira rodada, né? Que eles possam trazer, de repente, ou o Jalen Waddle ou o Davante Smith, que são recebedores de Alabama, que jogaram com o Tua, né? Então, toda essa questão envolvendo os nomes do Steve Sarkisian, né, de você favorecer o jogo do Tua, de você dar mais armas do Tua, isso tem uma ramificação muito grande. A gente pode trazer 30 nomes aqui, né, para ajudar no desenvolvimento ou acelerar o desenvolvimento do Tua. Mas enfim, vamos voltar para o jogo. O Marcos falou num determinado momento que, ok, deu certo, né? A gente fez a troca, né? O Brian Flores optou aí pela... Ele precisava de um estalo, ele precisava de o termo que eles usam é um sparkle, né? Ele precisava de uma faísca, né, para pegar fogo no jogo. E isso aconteceu de fato, né? O Ryan Fitzpatrick começou a esticar mais a bola, né, os passes foram mais longos, você já vê tentativas de mais de 10 jardas, né, tentativas aéreas de mais de 10 jardas, e a coisa funcionou. Porém, Marcos, a gente tem que fazer uma ressalva, né? Se não fosse o face mask, talvez a gente não estaria falando disso daqui. Então, assim, não foi só o passe maravilhoso que a gente não sabe como aconteceu do Ryan Fitzpatrick, mas aquela face mask, ela acrescentou a recepção mais 15 jardas, né? Então, assim, nem tudo são flores, concorda?
Concordo plenamente. Eu acho que vou até além. Ali, assim, teve o touchdown do Myles Gaskin, que aconteceu por causa dos bloqueios, que foi uma combinação de bloqueio na hora certa, que não tinha acontecido durante a partida inteira, que o Tua tentou várias vezes nessa conexão e não aconteceu. Quando foi o Fitzpatrick, acabou acontecendo. E ali, vou mais além, Rafa. No passe do do face mask do Fitzpatrick pro Rollins, se não tivesse tido falta, a bola teria sido muito longe pro Rollins pegar. Porque o Fitzpatrick jogou de qualquer jeito, ele nem viu que o passe foi completo, né? O pessoal que levantou ele depois que avisou, não, o Rollins pegou a bola, mas se o Fitzpatrick tivesse lançado ali com a força normal, sem ser puxado, teria sido um overthrow pro McCollins. Então, foi um lance tão louco, tão bizarro e tão absurdo, mas acabou dando certo.
Uhum. Pois é, então assim, foi legal, foi bacana, deu certo, a gente ganhou o jogo, viramos, né, 26-25, muito legal, mas a quantidade de sorte que nós tivemos, ela foi muito maior do que a quantidade de juízo e de talento, vamos dizer assim, né, porque o Ryan Fitzpatrick, ele quase que sofreu um fumble ali, né, a bola foi um pato morto pra cima, a bola foi muito alta, ela ficou muito tempo pendurada, né, houve ali um colapso na defesa dos Raiders, né, porque a separação do Mac Hollins foi um negócio absolutamente estrondoso, né, então houve uma falha imensa da defesa dos Raiders. Então assim, gente, não se enganem, pelo menos nesse lance em específico, foi muito nada mais sorte do que qualquer outra coisa. Nada
de competência, nada de realidade. E nada. Mais, assim, mesmo com todo esse papo de faísca, quando você viu o Fitzpatrick entrando, você não lembrou do jogo contra os Broncos? Eu pensei, eu até depois eu apaguei o tweet.
Ah, total.
Na hora total. Falei, lá vai o Fitzpatrick, vai levar o time até ali a Red Zone, vai se empolgar,
isso.
O Fitzpatrick é ruim na Red Zone, e daí vai lançar uma interceptação. Ou quando chegar na Red Zone,
mais.
O Flores vai botar o Tua de volta, porque o Tua é melhor na Red Zone que o Fitzpatrick.
E te digo mais. O próprio Vitu tuitou isso na hora. Falou, tá fedendo a interceptação.
Não, mas o Vitu é pessimista demais. No primeiro quarto ele falou, Miami perdeu esse jogo. Não dá mais.
Não, se fizer 14-3, acabou o jogo. Aí eu já olho isso, eu já falo, puta. Mas sabe o que é isso? Isso é a cabeça de um botafoguense, né, cara?
Eu ia falar. Ele é muito amargo.
Ele é muito amargo. O cara torce pro Botafogo e pro Orlando Magic. Puta que pariu. Você não tem como ser feliz, né, na vida.
Ele é de esquerda.
E é comunista.
Lado bom, não vê o lado bom da vida. Ele sempre
exatamente.
Olha pela perspectiva que tá tudo ruim.
Exatamente. Então, é um cara, né, tipo, não tem como a pessoa ser feliz assim, né? Tipo assim, eu não sei quantos anos tem o Vitu, imagino que o Vitu deva ter uns 30 anos. Eu não sei se o Vitu lembra do Botafogo de 95, porque se ele não lembra, ele não viu mais nada. Não tem mais nada. De 95 pra cá, não tem mais nada, entendeu? De qual título que o Botafogo tem grande aí de 95 pra cá? Não tem, entendeu? Não tem. Perderam a Copa do Brasil em 99. E acabou, e ainda pior, porque não disputa nada, né? Nem sequer disputa nada. Então, porra, o Orlando Magic, coitado do Orlando Magic. Eu simpatizo com o Orlando Magic, mas porra, né? O Orlando Magic é tipo Xerém, é fábrica de jogador pros outros, entendeu? Aí sai um Dwight Howard, aí termina o contrato do cara e vai pra outro time. Aí sai um Shaquille O'Neal, termina o contrato do cara, vai pra outro time. Porra, irmão, aí não tem como ser feliz, cara. Não tem como. Aí o cara traz essa frustração pro Miami Dolphins também, né? Enfim. Gente, legal, curtimos. Aproveitem essa vitória. Como eu sempre falei pra vocês lá no Miami Miracle, vou falar agora no Las Vegas Miracle. Curtam a vitória, aproveitem. Foi bacana, foi divertidíssimo, completamente inesperada, né? A cara do Joe Gruden coçando a cabeça no final do jogo é impagável, né? E eu sou fã do Joe Gruden, eu adoro ele, acho uma figuraça. Mas a gente deu sorte, tá? A gente volta aqui pro segundo bloco, vamos falar sobre os caminhos para os playoffs. Então Estamos de volta com o segundo bloco. E Marcos, que rodada. Olha, se nas últimas duas semanas a gente vinha reclamando que os resultados não nos ajudavam, esse fim de semana a gente não pode reclamar de nada, absolutamente nada. Vamos lá. O que interessava para o Miami Dolphins nesse fim de semana? Como sempre, Houston Texans, por causa da questão do draft. Perderam para o... Gente, eles perderam para os Bengals. Cincinnati Bengals, sem Joe Burrow, jogando em Houston. Tipo, outra grande zebra da temporada, né? Então, por que isso é importante, Rafa? Porque neste momento, torcida do Miami Dolphins, neste exato momento, o Miami Dolphins está classificado para os playoffs na quinta posição da AFC e graças à derrota de hoje do Houston Texans, o Miami Dolphins tem a quarta escolha geral no draft. Marcos.
Terceira.
Não, quarta, né?
Os Panthers? A escolha de Houston é a terceira, e daí no critério lá da força do strength of schedule, da força lá da tabela, o critério tá mais fraco. Então, o Houston tem uma força de tabela de 54,4% e os Falcons de 54,8%.
Meu Deus! Então, Jaguars, Jets e Dolphins?
Jaguars, Jets e Dolphins. Nesse momento, antes da semana 17.
Meu Deus. Ai, até suspirei aqui.
E mais, hein, Rafa? Hoje, os Texans perderam, machucados, o Tansio e o Deshaun Watson, que já falaram que ele não joga domingo que vem.
Eita, porra. E semana que vem é contra Tennessee Titans, ou não?
Contra os Titans. Contra os Titans, que nesse momento tá perdendo dos Packers e vai precisar ganhar também.
Exatamente. Olha, essa pique pode ser uma pique impressionantemente fabulosa para os Dolphins. Fabulosa. Acho que depois, mais pra frente, a gente pode fazer um programa, um segmento, só pra falar das possibilidades, né, do draft, porque a galera tá muito ansiosa. E aí, Rafa, vamos de Penei Sewell, vamos de Jamar Chase, Micaiah Parsons. Eu falei, gente, dá pra pegar todo mundo, dá pra pegar o que você quiser. Na escolha 3, você pega o que você quiser, né, e são muitas possibilidades, e trade down, né, mas todo o sonho de todo general manager é fazer um trade down no draft, mas nem sempre isso é possível, gente, né, os valores nem sempre são acordados de forma satisfatória para as partes, então, às vezes, você acaba preso naquela pique e você tem que fazer uma escolha, né,
precisa ver quem tem bala, né, pra subir, porque quem tem mais escolha de primeira rodada é justamente Jacksonville e Jets, que já estão na frente, então, quem que vai querer hipotecar a casa pra conseguir trocar de lugar com o Miami.
Sendo que os dois da frente já vão pegar quarterbacks, né? E normalmente quando você hipoteca a casa, você tem o intuito de pegar um quarterback pro futuro, né? Mas aí você vai hipotecar a casa inteira pra pegar a sobra dos outros dois? Então, de repente, a galera precisa ter isso em perspectiva também, né? A gente já vai ter aí, por exemplo, saindo nas duas primeiras posições o Trevor Lawrence e muito provavelmente o Justin Fields indo para Nova York. E aí, depois disso, a queda é um pouco grande para os outros quarterbacks menos cotados, né? O Zach Wilson e o Trey Lance.
O Zach Wilson tá subindo no board, viu, Rafa?
Tá subindo.
A gente colocando ele à frente do Justin Fields já.
Pois é, esses exageros é que eu acho complicado. Mas enfim, bom, pra gente é melhor ainda. Pra gente é ótimo. Pra gente é fundamental. Que ele suba o máximo possível, né?
Exato,
pra gente é espetacular. Porque se você pega, por exemplo, um Carolina Panthers, é um time que precisa de um quarterback novo, né? O futuro não é o Ted Bridgewater, né? Então, é uma equipe que poderia subir. Então, eles têm... Que posição eles estão? Você tem aí? Sexta, sétima?
Carolina tá em nono.
Nono, ok. Pode ser, tá dentro do top 10.
Detroit Lions, que pode entrar em reconstrução, tá em sétimo. Já mandaram, né, o Matt Patricia embora. Precisa ver quem
Atlanta
que vem. Que
Falcons também.
Esse time.
Falcons não faria, mas de repente um Detroit Lions, de repente é um time que poderia realmente subir, né, porque pode conseguir aí uma escolha, de repente, até de primeira rodada pelo Matthew Stafford, né, e e poderia dar a escolha número, no, número 7 deles e mais a primeira rodada do, do Matthew Stafford para subir pela posição 3, por exemplo. Pronto, tá feito o negócio. A gente continua no top 10, continua no, na sétima posição. Você pode sair ainda com o Jamar Chase e mais uma escolha de primeira rodada. Gente, parece assim, já... não custa nada sonhar. Não tô falando nada de sonho. Isso tudo aqui é perfeitamente plausível. Fala, Marcos.
Não, a gente vê ali quem que poderia, né, dar uma first pick, pelo, uma escolha de primeira pelo, pelo Stafford, e a gente vê o San Francisco em 14º, o New England em 15º, se a gente conseguisse pegar essas duas picks ali, ficar a sétima dos Lions e a 14ª, a 15ª, um baita de um negócio também.
Exatamente, seria espetacular, né, seria algo realmente, e não, e gente, aqui a gente não tá, não tem ninguém viajando não, tá, e, esses são cenários que realmente são, são cenários bem possíveis, tá? Isso daqui não é nenhuma viagem. Mas enfim, Houston Texans batido. Um dos resultados mais improváveis desse final de temporada, né? O nosso querido e amado New York Football Jets, do nosso ídolo, do nosso saudoso Adam Gase, venceu o Cleveland Browns. Pois é, o Cleveland Browns conseguiu a proeza de perder para o New York Jets. Que vergonha. E aí, o que que acontece? O Cleveland Browns, assim como Indianapolis Colts e Baltimore Ravens, ele é um adversário direto na luta pelos playoffs. Então, o Cleveland Browns, ele chegaria a 11 vitórias nessa partida contra os Jets e ele jogaria em casa contra o Pittsburgh Steelers na última temporada. Teria a chance de chegar a 12 vitórias. E aí ele estaria classificado diretamente para os playoffs. Poderia até brigar pelo título da divisão, mas os Steelers venceram o seu jogo. Então, essa derrota dos Browns, talvez, Marcos, ela tenha sido mais importante até do que os outros resultados que a gente vai falar daqui pra frente, você não acha?
Ah, com certeza, né? Ninguém esperava essa vitória dos Jets, muito em parte devido ao surto de Covid que deu lá em Cleveland, mas os Browns ficaram no jogo, não foi assim, perdemos todo mundo. E os Browns não venceram o jogo porque o seu Baker Mayfield lá ficou perdendo a bola, né? Ele teve vários turnovers que custaram a partida e é por isso que daí a gente volta na ênfase do Brian Flores de falar, tem que proteger a bola, tem que proteger a bola. Porque turnover custa a partida, então custou hoje aí, quem sabe até a classificação dos Browns pro playoff. Porque se perder dos Steelers domingo que vem, os Browns estão fora.
Exato, exatamente. Ai, ai. E eu ouvi falar em Kevin Stefanski para técnico do ano, né? O clubismo às vezes faz um mal danado para a cabeça das pessoas, enfim. Indianapolis Colts e Pittsburgh Steelers. Os Colts vinham vencendo a partida até com certa tranquilidade. Num determinado momento, a partida estava 21-7 para os Colts. E os Colts jogando muito bem, a defesa dominando o Pittsburgh Steelers. E, de repente, a coisa mudou completamente. O jogo foi outro.
Patético.
Nossa, foi um apagão generalizado. Um apagão generalizado, né? E os Steelers conseguiram a vitória. Venceram a partida e assim, dá uma... Eu não sei, porque as pessoas estavam falando o seguinte. Por que que estavam todo mundo comentando sobre esse jogo, Mar? Porque a ideia era os Steelers perderem, os Bills ganharem amanhã dos Patriots, garantir a segunda posição com isso, a segunda posição geral da AFC, e por causa disso, eles poderiam poupar alguns titulares na última rodada contra os Dolphins. Eu não acredito nisso, sinceramente. Eu não confio muito nisso, mas enfim. O fato é, os Steelers venceram, os Colts continuam com 10 vitórias e agora 5 derrotas, né? E embolou também. O que que você achou, Marcos, desse resultado?
Eu achei que eu adoraria enfrentar qualquer um dos dois no playoff esse Miami. Porque o Big Ben e Philip Rivers não dá. Os dois, muito mal, com o Brasil Newcastle realmente não é mais o que foi no passado. Os dois muito fracos ali. Não dá. Eu acho que a defesa de Miami ia fazer a festa em cima de qualquer um dos dois. Mas do jeito que os Colts perderam a partida hoje, foi vexatório.
Pois é. E os Colts agora enfrentam os Jaguars, né? Então, num jogo teoricamente mais fraco, né? São os Jaguars mesmo? Acho que são, né, Marco? Deixa eu ver aqui minha tabela.
São os Jaguars. E agora que o Jaguars já garantiu matematicamente a primeira escolha geral do draft, quem sabe eles queiram fazer um jogo bom, um jogo sério, né?
Sim.
Colocar tape pra sair de Jackson, viu? Alguma coisa do tipo.
Essa escolha já está garantida, né? Então, já está fechada. Então, mesmo que os Jaguars cometam o crime e vençam os Colts, eles continuam com a escolha número 1 do draft, então não há nenhum risco. Então é uma partida que eles podem jogar de maneira muito relaxada, né? Hoje eles fizeram uma primeira metade de jogo razoável contra o Chicago Bears, depois a coisa degringolou também, os Bears abriram muito, né?
Você chegou a ver algum vídeo do jogo? A cada touchdown dos Bears, a torcida dos Jaguars comemorava. loucamente. Que loucura foi isso.
Eu sei o sentimento, eu tava assim ano passado. Eu sei como é que é. Mas, né, parabéns para eles, né? Sunshine fica em Sunshine State, né? Então, o Trevor Lawrence será jogador do Jacksonville Jaguars, né? Então, e olha, de olho nesse time, hein? Porque os caras estão com a cacetada de draft picks, mais de 100 milhões de dólares disponíveis no cap space, e já tem gente boa lá, já tem bons jogadores lá. Eles acharam o James Robinson, né, um undrafted rookie, né, como running back, muito bom jogador, um running back que nós não temos, por exemplo, nós não temos um running back bom como esse, eles acharam. Eles têm esse DJ Chark, um bom recebedor, um bom wide receiver. E tem coisa boa lá, cara. Tem algumas peças interessantes nesse time. E olha, é um time aí pra, se fizer tudo direitinho, precisa escolher um bom general manager, precisa escolher um bom técnico, né? Hoje pipocou o nome do Urban Meyer. Se o Urban Meyer reaparece do nada para assumir um time como esse, hello, vamos ficar de olho, né? Enfim, o Baltimore Ravens venceu o seu jogo, mas esse já era mais do que esperado, né? Os Ravens venceram os Giants num jogo fácil, né? Jogaram em Baltimore, né? Foi um jogo bem tranquilo e que não influenciou tanto assim a vida do Miami Dolphins. Então vamos lá, Marcos. Como é que tá a vida do Miami Dolphins agora para playoffs? O mais fácil é ganhar. Ganhou, garante a quinta posição, né? Se a gente ganhar, a gente fecha em quinto, independente dos outros resultados. Se não ganhar, como é que fica a vida do Miami Dolphins aí pra frente?
Pois é, hoje, com os resultados dessa rodada, a Miami já tá em quinto, né, na classificação geral da AFC East, mas se Miami não ganhar, os Dolphins se classificam se qualquer um desses cenários que eu vou falar aqui acontecer.
Vamos lá.
Se os Browns perderem...
Jogam contra os Steelers... Fora de casa, né? O jogo em Cleveland?
Não, em Cleveland.
Ah, tá.
Em Cleveland, mas será que os jogadores dos Browns já terão voltado do protocolo
pois
do
é.
Covid?
Pois é. Então,
vai ficar essa situação aí.
Então, partindo do princípio, sempre partindo do princípio de derrota dos Dolphins para os Bills, tá? Esse cenário que o Marcos está trazendo é para caso de derrota frente aos Bills. A gente torce por uma derrota do Cleveland Browns. O que mais?
A gente torce por uma derrota dos Colts contra o Jacksonville Jaguars em Indianápolis.
Mais improvável.
Mais improvável. E a gente torce por uma derrota dos Ravens contra o Cincinnati Bengals em Cincinnati, que eu também acho mais improvável.
Mais improvável. Então, assim, a gente tem dois cenários que são mais atingíveis. Primeiro é a vitória contra os Bills, né? Vai ser difícil? Bastante. Né? Os Bills têm uma das melhores equipes da NFL na atualidade, uma equipe que muito bem treinada pelo Sean McDermott, vem jogando muito bem, o Josh Allen evoluiu muita coisa, tem aí um Stephon Diggs jogando demais, tem um bom jogo corrido e tem uma grande defesa. Porém, a gente fez um grande jogo contra uma grande equipe, que é o Kansas City Chiefs. Então, eu acho que nós temos recursos para fazer uma partida boa contra os Bills e até ganhar dos Bills. É difícil? Acho muito difícil. Mas pode ser, não acho nenhum absurdo. Assim como não acho nenhum absurdo o Pittsburgh Steelers ir a Cleveland e ganhar dos Browns. Então, acho que o Miami Dolphins agora tem boas chances de passar para os playoffs dessa temporada. O que você está achando desse cenário todo aí, Marco?
Eu acho isso, e assim, eu vou te confessar que eu tenho um negócio engasgado aqui, que foi em 2017, que o último jogo foi Miami e Bills, lá no Hard Rock Stadium, e os Bills ganharam dos Dolphins, e na combinação de resultados ali, foi aquele passe do Andy Dalton, acho, e que a vitória dos Bengals deu a classificação pro playoff pros Bengals.
Ah, foi.
E eles comemoraram na nossa casa, estouraram champanhe no nosso vestiário, apesar de ser o vestiário de visitante, fizeram aquela puta festa. E eu gostaria muito de ver os Dolphins devolvendo essa mesma festa no estádio deles, cara. Seja com combinação de resultados, seja com uma vitória, que eu acho que seria melhor ainda, pra gente não ser varrido dentro da própria divisão. Então eu queria muito que Miami ganhasse domingo. Não é nem pelo óbvio que é pelo playoff, mas é mais pra ter essa vingança aí, pra dar esse troco do que aconteceu em Miami alguns anos atrás.
Exatamente. E aí já um cenário também mais, não vou dizer 100% certo, mas um cenário mais próximo seria o seguinte: em caso de vitória dos Dolphins, os Dolphins se classificam já na quinta posição da AFC. Isso aí tá fechado. Os Dolphins já estão na quinta posição neste momento e com a vitória confirmam a quinta colocação na AFC. Dito isso, o Tennessee Titans está perdendo agora para o Green Bay Packers e vai enfrentar quem que eles enfrentam aí, Marcos? Os Titans? Na próxima rodada?
Os Texans.
Pegam os Texans, se eu não me engano o jogo é em casa, se eu não me engano o jogo é em Nashville. Eu tenho quase certeza.
Não, é em Houston.
Ah, em Houston. Jamais enjoado.
Mas em Houston, mas aquilo que a gente falou, sem o Deshaun Watson, sem o Laramie Tunsil.
É, um time já... Sem o Deshaun Watson já... Nossa Senhora, né? Então, a tendência é Dolphins jogando contra Tennessee Titans em Nashville, lá no Nissan Stadium, na primeira rodada dos playoffs, tá? Em caso de vitória dos Dolphins, a gente garante a quinta posição e, muito provavelmente, o jogo seria contra o Tennessee Titans. Complicado. Caso os Dolphins se classifiquem na sexta ou na sétima posição, aí, gente, só esperando realmente a conclusão da última rodada, porque aí pode mudar muita coisa. Os Bills podem ficar em segundo ou em terceiro, os Steelers podem ficar em segundo ou em terceiro. A gente não sabe quem serão os outros classificados, em quais posições, que aí pode vir Browns, pode vir Colts, pode vir Ravens. A gente pode até sair dos playoffs. A gente pode até não classificar, né, em caso de derrota para os Bills. Então muda muita coisa. O que que a gente precisa? Puro e simples, ganhar o jogo. Então vamos falar agora sobre o próximo jogo da semana 17, a semana que encerra a temporada regular para o Miami Dolphins. Um segundo. A gente vai falar aqui agora sobre o jogo contra o Buffalo Bills, que encerra a temporada regular dos Dolphins nessa temporada maluca de 2017. Opa, estamos vendo o Dan Marino aqui na transmissão. Mais passes para touchdown num quarto. Dan Marino com 21, Aaron Rodgers 22 esse ano, Tom Brady com 20 em 2007. É impressionante, cara. Toda vez que a gente vê uma estatística assim, qualquer, de quarterback na televisão, tem que ter o Dan Marino lá. Isso dá um orgulho do cacete, não dá não, Marcos?
Não,
isso
demais.
É foda,
não,
né,
tem
cara?
Como contar a história da NFL sem contar a história do Dan Marino. É o cara que revolucionou a maneira que o esporte é jogado hoje.
Exatamente. Eu lembro que eu tenho um amigo, acho que é o Dani que fala, que o Shaquille O'Neal, ele mudou a forma como a NBA passou a ser jogada durante um determinado tempo, inclusive com a mudança de regras, né? Muitas regras foram mudadas por causa do Shaquille O'Neal, né? E o futebol americano, ele mudou a forma como ele passou a ser jogada por causa do Dan Marino. Isso é muito gigante, cara. Isso é muito grandioso, né? E aí eu...
Não, na época não tinha esse monte de regra que tem hoje pra proteger o quarterback, né? O que ele conseguiu foi realmente na habilidade, na raça, sem essa mamata que Tom Brady teve, que Aaron Rodgers teve, que o Patrick Mahomes tem, que você não pode encostar no quarterback que é falta. Era muito, muito mais difícil.
Você viu hoje um roughing the passer que deram dos Jets em cima do Baker Mayfield? Que vergonha. Foi um negócio patético, um negócio assim que, meu Deus do céu, né? Mas enfim, então, hora da gente falar de Buffalo Bills. Infelizmente a gente não sabe, né? A gente tá gravando no domingo à noite ainda, os Bills jogam na segunda-feira, a gente não vai ter como falar sobre esse resultado, né? Eles vão pegar o New England Patriots, mas, né, eu apostaria numa vitória tranquila aqui dos Bills, né? Seria uma zebra muito grande, uma vitória dos Patriots, né? Um time horroroso desse New England Patriots, contra um time que vem numa fase esplendorosa como os Bills. De qualquer maneira, a gente vai até Buffalo, a gente vai até Nova York jogar contra uma equipe superior a nós, uma equipe muito forte, que tem um Josh Allen jogando muito bem, que tem um Stephon Diggs voando e que tem uma defesa muito boa e que é uma equipe bem treinada pelo Sean McDermott. Marcos, dá para ir até lá e ganhar esse jogo? Complicado.
Eu acho que o Jay Ajayi vai fazer falta pra gente nesse jogo. Mas dá, óbvio, né? Se achar que não dá, é melhor nem embarcar, então fica em casa aí. Então, perde de W.O. O que eu acho que, assim, o primeiro jogo, semana 2 em Miami, o Miami ainda não tava com o time pronto e emparelhou o jogo. Acho que, assim, perdeu nos detalhes ali, com algumas... besteiras, né? Com o Byron Jones estava fora, era o primeiro jogo do Noah, o Noah foi jantado, o Nick Needham não foi bem, o Fitzpatrick até que fez um jogo muito bom, que ele teve ali 2 touchdowns, 66% de aproveitamento nos passes. Então, assim, a gente sabe que o Buffalo Bills é um time mais pronto, mais maduro, tá numa fase mais avançada da reconstrução deles, já tá colhendo os frutos, mas Miami tem condições. A gente sabe que é difícil jogar no frio lá em Buffalo, Miami tem dificuldades. A gente vê o Matt Hawk tem dificuldades, se precisar fazer punch no frio, ele não costuma se dar muito bem. Afeta ali a acuracidade do passe por causa do vento. Mas, por outro lado, o estádio vai estar vazio, não vai ter torcida, a gente sabe o quão participativa é a torcida dos Bills durante o jogo. Então, eu acho que Miami tem condições, se fizer uma boa partida, vamos ver o que vai acontecer com o status dos jogadores lesionados essa semana, vamos ver quem que vai jogar, se eles vão fazer alguma mudança na linha ofensiva, porque aquela linha ofensiva que jogou contra os Patriots foi muito mais eficiente no jogo corrido do que a que jogou contra os Raiders. Então, sei lá, se botar o Michael Dieter, nunca achei que diria isso, Rafa, mas se botar Michael Dieter em campo, eu acho que Miami tem mais chance de ser feliz do que com o Eric Flowers ali no interior da linha ofensiva. O Solomon Kinner, não sei se vai jogar, se vai voltar, vai fazer muita falta, mas é o que eu falei, Miami vai ter que se virar, não tem que depender dos outros, Miami tem que se virar, sejam os titulares, sejam os reservas dos Bills, Miami tem que dar um jeito de ganhar esse jogo aí. Quem quer ser campeão, quem quer competir, não pode ficar escolhendo adversário, e não pode ficar escolhendo condição favorável.
Concordo. E eu continuo achando que é um jogo muito difícil, principalmente para resumir, né? Porque eu já falei muito aqui, mas para resumir, porque basicamente os Bills têm uma equipe superior à do Miami Dolphins, basicamente, né? Então eu acho que a gente tem também problemas contra quarterbacks móveis, né? Josh Allen é um quarterback que corre muito com a bola, ele utiliza isso como recurso, né? É uma das suas qualidades, né? É um dos seus grandes recursos, correr muito bem com a bola, mas vamos precisar aí da nossa defesa. Eu acho que esse é um jogo em que a gente vai precisar vencer usando a defesa. Não é um jogo para o ataque ganhar, né? Até porque esse ataque não ganha jogo nenhum. O nosso ataque vem muito mal, né? Então, a gente vai precisar correr muito com a bola, e o Miles Gaskin, pelo menos, fez isso muito bem no último jogo. O Savon Ahmed fez isso muito bem no jogo anterior, né? Quando correu para mais de 100 jardas. Então, a gente vai precisar do jogo corrido, e a gente vai precisar principalmente da defesa, e principalmente a defesa segurar o jogo corrido do Josh Allen. Acho importantíssimo a gente segurar o Josh Allen dentro do pocket, forçar o Josh Allen a passar. Quando forçam os passes em cima da nossa secundária, coisas boas acontecem a nosso favor. Independente do quarterback. Lembrando que a gente interceptou duas vezes o Patrick Mahomes. Então eu não estou querendo aqui depreciar, até porque eu já depreciei muito o jogo do Josh Allen, o Josh Allen vem queimando a minha língua. Não é isso. Mas independente do quarterback, quando passa-se muito contra essa secundária dos Dolphins, a secundária dos Dolphins normalmente provoca erros dos adversários. Então, por isso é que eu digo, precisamos conter o Josh Allen dentro do pocket e forçá-lo a passar a bola. De preferência que não seja para o Stephon Diggs, porque o Stephon Diggs está jogando demais também. Marcos, e dá seu palpite então para o jogo. Vitória de quem e por quanto?
Eu acho que eu concordo com tudo que você falou, e a única opção de Miami é ganhar. Então, se a única opção de Miami é ganhar, vamos botar aí 24 a 21 para Miami. Vai ser a exemplo de 2016, na prorrogação, com o field goal do nosso kicker clutch, Jason Sanders.
E uma coisa bonita disso tudo, né, é que seria muito legal a gente ver a equipe que terminou ano passado 5-11 terminar essa temporada 11-5. Né? Uma vitória em Buffalo permite isso.
Ai, ai.
Olha, eu quero estar muito confiante, tá? Eu tô doido pra apostar numa vitória aqui, assim, apertada também, um placazinho apertado como esse, 24 a 21. Acho que é possível, sim, né? Acho que é possível. Mas eu tô com aquele pé atrás me segurando, cara. Eu tô com um pé atrás, assim, sabe? Tipo, falando, vai no racional, seja racional. Não seja tão clubista.
Palpite não é pra ser racional. Palpite a gente dá pelas vezes. Bills é favorito. Tô aqui admitindo. Tô falando que o Miami vai ganhar, óbvio. Né? Falei aqui pra brincar. Mas o Bills é favorito da partida, assim, tipo, achando, tá tudo na mão deles, entendeu? Time é melhor, joga em casa, sabe jogar no frio. Josh Allen sempre vai muito bem contra os Dolphins, tirando o primeiro jogo dele contra a Miami lá no mas depois disso ele foi muito melhor. Então, assim, a obrigação é toda de Buffalo, mas o Miami tem que ganhar, cara. Tem que ganhar, não pode escolher, tem que ganhar. Se ganhar de 2-0 com o safety, eu já tô feliz.
Pois é. Cara, eu vou apostar numa vitória de Buffalo. Eu vou ser racional, eu não vou ser clubista, não. Eu vou apostar numa vitória de Buffalo. Acho que vai ser um jogo apertado, acho que Buffalo também não vem pra passar o trator, nada disso, né? Acho que vai ser um bom jogo. Acima de tudo, acho que a gente pode mostrar competitividade para essa partida, mas eu vou apostar numa vitória de Buffalo por 28 a 24. Eu acho que 28 a 24 é um jogo apertado a favor de Buffalo, e o que não implica nada com relação à grande campanha dos Dolphins no ano. A gente terminaria, na minha hipótese, com 10 vitórias e 5 derrotas, e a gente lá no início da temporada, a gente falava, poxa, se a gente ganhar 2 ou 3 jogos, já é um avanço em relação à temporada anterior, que a gente ganhou 5 jogos, né? E a gente já tem 10 vitórias, a gente já chegou na semana 16 com 10 vitórias, né? O que já é um avanço tremendo numa reconstrução que ainda não finalizou o processo, né? Então, independente se a gente for na tua ou se a gente for na minha, a gente termina aqui com uma grande temporada. Espero que a gente chegue aos playoffs. E aí dá o teu palpite.
Já deu.
Você acredita na... já deu, né? Porque você deu... se você apostou na vitória dos Dolphins, você acredita na classificação aos playoffs. Em caso de derrota, numa possível derrota dos Dolphins para os Bills, ainda assim você acredita na classificação aos playoffs, Marcos? Numa combinação de resultados?
Cara, eu acredito porque... Steelers vai querer ficar ali com a segunda seed geral, uhum. né? Então acho que eles têm chance de ganhar dos Browns, sim. Eu acho que colocaria o Steelers como favorito contra os Browns, porque, sinceramente, ali os outros jogos eu não acredito tanto. Mas Steelers e Browns uhum. eu ainda acho que é possível.
Eu tô contigo. Então, assim, apesar de eu apostar numa derrota dos Dolphins para os Bills, eu também acredito que os Browns não devam ganhar dos Steelers, e com isso a gente estaria classificado para os playoffs, ou na sexta ou na sétima posição. Então acredito sim que a gente vá para a pós-temporada, acredito que a gente chegue aos playoffs, e a única coisa que eu espero, Marcos, é que para essas duas últimas semanas, né, no caso de semana 17 e playoffs, nessas duas próximas semanas, a gente pelo menos possa ter um time inteiro para entrar em campo, né? Seria importante.
Com certeza, né? A gente tá vendo a cada semana o time esfarelar mais um pouco e igual o JP fala, né? Mas até aqui a gente chegou, vamos ver. O Brian Flores hoje na coletiva, ele não falou aberto dessa maneira, mas ele deu a entender que o Preston Williams pode voltar uhum. contra os Bills. Só que uhum. a gente sabe que o primeiro jogo que o Preston Williams, quando voltou muito mal, né? Vamos ver agora como que vai treinar durante a semana. Seria muito importante se a lesão do Landon Roberts não foi tão grave assim, foi afastou do jogo, mas não afasta da temporada, que ele tem sido essencial ali para conter o jogo corrido, e seria legal que...
Inclusive, a lesão dele foi numa jogadaça, né, segurando o jogo corrido adversário, né? Foi, se eu não me engano, numa quarta para um. Ou numa terceira. Foi numa quarta para um, né? E ele deu uma porrada no jogador adversário, e a porrada foi tão forte que ele acabou se machucando.
Exatamente. Seria legal o Kindle voltar, então não sei se volta também, mas eu acho que hoje a lesão que eu mais lamento é realmente a do Orlando Robert, que a gente jamais imaginou dizer isso no começo da temporada, né? Quando optou-se por ficar com ele ao invés do Rocco McKinnon, que também não foi muito bem no sábado pelos Raiders.
É, tomou um passe nas costas em cima do Gesick, foi feio pra burro. Eu falei, essa daí era mais do que manjada, né? O Fitzpatrick fez um passe pro Gesick, sei lá, de 18, 20 jardas, um passe lindíssimo nas costas do Raquan McMillan. Mas essa daí essa a gente já viu há muito tempo, essa a gente já imaginava.
Acho que o Brian Flores entende um pouquinho, né?
É, deve saber um pouquinho. Bom, acho que tá tudo muito bem explicado, a gente espera o retorno aí de Devonta Parker, Elando Roberts e Solomon Kindley, e sei lá, mas que de Preston Williams, seria muito bom se o Preston Williams voltasse pro próximo jogo, né? Então, vamos torcer para que esse time se recupere, que esse time possa ficar saudável, porque eu lembro sempre, Marcos, da última vez que a gente foi aos playoffs, 2016, a gente foi jogar contra o Pittsburgh Steelers e praticamente não tinha 53 jogadores para botar em campo, né? E aí foi uma... não teve jogo, né? Foi até, tipo, frustrante de assistir, porque não teve competitividade nenhuma naquela partida. Lembra disso, não?
Para ajudar o Matt Moore tomou aquela porrada lá no começo do jogo, teve concussão, ficou fora, foi um desastre completo aquele dia, não deu nem graça.
Exatamente, então é justamente isso que eu tô torcendo aqui para que não aconteça, né, para que a gente possa ter um time minimamente competitivo nos playoffs, e que mesmo que a gente seja eliminado nos playoffs, a gente fala, pô, fizemos um bom jogo contra uma equipe superior, ok, é do jogo, faz parte, né. Então tá, beleza, Marcos, obrigado aí pela sua participação, mais uma vez, meu irmãozão aqui de Feedcast. Galera, a gente volta na próxima semana, curtam mais um milagre, né? Não é todo ano, quer dizer, se bem que já tá ficando todo ano pra gente agora, isso, né? Eu já ia falar, não é todo ano que acontece, né? Já aconteceu ano passado, aconteceu agora de novo, né? Quem sabe tem mais alguma coisa reservada aí, né? Eu sempre lembro do New York Giants campeão do Super Bowl em 2007, se eu não me engano, uma campanha 9-7, né? Então, nunca se sabe, né? Enfim, galera, curtam muito essa vitória, curtam mais um milagre, assistam ao replay dos minutos finais, assistam a versão com a música do Titanic no fundo, que é divertidíssima, né? Assistam, vejam o John Gruden com a mão na cara, que é engraçadíssimo, curtam muito mais esse momento especial para o Miami Dolphins, a gente tem muito que aproveitar esses momentos, né? Acho muito válido que a gente curta curta, aproveite esses momentos. E, se Deus quiser, outros tantos grandiosos virão ainda pela frente. Muito obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado pela audiência, pela paciência. A gente volta na próxima semana com mais um Finscast. Valeu, galera, um abraço, até a próxima, até mais. Finzado. Valeu. Miami's got the dolphins, the greatest football team. We take the ball from goal to goal like